Boa noite aos nobres colegas vereadores. Boa noite ao pessoal que nos acompanha em casa, pelas redes sociais. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 24 de setembro de 2025. Eu destaco, agradeço a presença de todos, destaco aqui a presença de vários ex-presidentes, a maioria, assim, das que são contemporâneos nossos aqui, estão aqui, Ricardo Fernandes, ex-presidente, Márcia Mota, ex-presidente, Carlos Fonseca, também ex-presidente da Casa, pessoal que tem representatividade social, hoje encontra aqui também, muito bem representado. Abel, que é a nossa ex-secretária ambientalista de destaque, e Gabriel Paletti, salvo engano, secretário do Sindicato Rural de Itamonte, Gerson da Feijoada, e um monte de gente aqui importante para a sociedade itamontense. De acordo com o inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 3º da resolução número 04 de 2025, que dispõe sobre a tribuna popular, eu vou fazer a concessão da palavra à senhora Márcia Moraes Mota Fernandes, como disse, ex-presidente da Casa, representante da Sociedade Agrícola de Itamonte, do Sindicato, do IMA e de uma série de coisas aqui que tem relevância para a população. Ela vai fazer uso, por favor, da tribuna livre. Ela vai falar sobre a atuação da PROMAN e do Sindicato Rural de Itamonte.
Boa noite a todos. Em nome do senhor presidente Luiz Cláudio Costa Fernandes, eu cumprimento os demais vereadores e todos dessa casa. A nossa missão aqui hoje, gente, representando na condição da diretoria, de ser diretora do Sindicato Rural de Itamonte, estamos aqui também com outros representantes da diretoria, Carlos Fonseca Pinto, presidente, Gabriel Paletti, vice-presidente, e o Luiz Antônio, do Conselho Fiscal. São os que estão presentes aqui hoje. Então, eu vim aqui, na presença, nessa egrégia Casa Legislativa, tem como objetivo apresentar aos senhores os serviços prestados aos nossos produtores através do Sindicato Rural de Itamonte, SPR. Lembrando que o sindicato, ele atua no município, gente, desde o ano de 1973. Completou, em julho deste ano, 50 anos de carta sindical. A carta sindical é o documento oficial concedido pelo Ministério do Trabalho, que dá personalidade jurídica a uma entidade, fazendo com que a mesma represente legalmente a categoria, no caso, os produtores rurais. Diversos foram os produtores que participaram ativamente da criação do Sindicato Rural, assim como o seu crescimento e o seu fortalecimento. Então, uma entidade com mais de 50 anos. E muitos foram os que participaram para o nosso sindicato estar como está hoje. Itamonte, ou melhor, todo itamontense que realmente ama o município, ele tem que se orgulhar do que o nosso sindicato se tornou. Uma entidade forte, participativa, atuante, respeitada e atenta às necessidades da classe que representa. O Sindicato Rural, além da sua sede administrativa situada na Praça da Bíblia, é proprietário do Parque de Eventos José de Oliveira Mota, adquirido na década de 1980, com recursos provenientes dos produtores rurais, dos nossos antepassados. Este espaço é reconhecido como um dos mais modernos do sul de Minas. Então, volto a frisar aqui, aquele que ama Itamonte tem que ter orgulho do nosso sindicato. No momento, dispomos de um quadro de 4 servidoras administrativas. Nós estamos com 2 delas aqui, a Natália e a Neide. A Neide está com a gente há 8 meses, a Natália há 6 anos, a Franciele, que tem criança pequena, não pôde vir, 17 anos, e a Márcia Castilho, que ainda está para a roça até o momento desse, atrás de pessoas para fazerem um curso que nós vamos começar, 29 anos na entidade, sendo ela a coordenadora dos trabalhos da unidade, hoje gerente administrativa do sindicato. Contamos também com o apoio da Emanuele, que está aqui também nesta casa. A Emanuele vem fazendo um serviço especial para nós nas redes sociais e na parte de divulgação dos trabalhos do sindicato, na parte de marketing. E ela está treinando para assumir o cargo de agente de desenvolvimento rural do Senar. Cargo este ocupado desde o ano de 2000 pela Márcia Castilho. Temos também um zelador lá no parque de eventos. E 2 auxiliares de serviços gerais, que, quando necessário, executa serviços de limpeza na sede e no parque. A sede administrativa, onde realizamos o atendimento diário dos produtores, também cedemos através... Na sede administrativa, gente, nós também cedemos espaço para a Emater, desde que a Emater reabriu em Itamonte, gratuitamente, através de convênio, e também para o IMA, que é o órgão que eu trabalhei e hoje sou aposentada. Que hoje está aqui o Luiz Antônio, que é um representante do IMA. Que o sindicato também cede as salas para funcionamento do IMA, e lá que atende 6 municípios além de Itamonte. No tocante, o quadro associativo do sindicato hoje consta com mais de 500 sócios ativos. Em relação aos serviços prestados, só interrompendo um pouquinho, gente, eu acho assim, como a gente tem vários vereadores que não são da área, é muito importante, a gente teve essa orientação para passar para as lideranças todo o serviço prestado pelo sindicato rural. Porque, às vezes, a pessoa não tem o conhecimento por não ser da área e aí não sabe todo o serviço que é prestado lá na entidade. Eu vou falar aqui dos serviços oferecidos ao produtor associado. Departamento Previdenciário Rural. Encaminhamento de benefícios para a Previdência Social, como inscrição na Previdência Social, atualização de atividade rural, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão, auxílio doença e aposentadoria. Departamento Fiscal, abertura, alteração, baixa, reativação e inscrição de produtor rural. Solicitação de nota fiscal eletrônica do produtor rural nas vendas, compras, leilão, transferência, remessa, exposição para dentro e fora do estado. O E-Social, CAIPF, inscrição, alteração de dados, informação da comercialização do produtor rural e emissão de guia para o Fundo Rural. O ITR, Imposto Territorial Rural, serviço e consulta junto ao ECAC, da Receita Federal. Atualização, inscrição, cancelamento, preenchimento e retificação. Nós estamos no mês de TR. As meninas já atenderam da segunda quinzena de agosto e até hoje, 24 de setembro, 630 produtores naquela entidade. Pessoalmente, um a um. Esse serviço é da Neide, da Natália e da Fran. O CCIR, Certificado de Cadastro Imóvel Rural. Consultas, alterações de dados e envios da documentação para o INCRA. O ADA, o Ato Declaratório Ambiental no IBAMA. Preenchimento e entrega via internet. Contratos de arrendamento, comodato e parcerias. Digitalização, impressão e contratos. O GovBR, todos os produtores associados que precisam do GovBR, para algum motivo, é lá no sindicato que se faz. A criação, recuperação de senha, atualização e auxílio em geral. O projeto PGPM Bio Conab, isso é a política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade. É aquele projeto do pinhão, onde vários produtores são beneficiados com a garantia do preço mínimo. Emissão de nota fiscal, preenchimento do SICAM, do Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, formulários e auxílio em geral. Departamento Pessoal em parceria com o Escritório Contabilidade Ayrton Carvalho. Registro de empregado na carteira de trabalho, livro, agendamento de exames admissional, demissional, periódico, cadastramento de empregados no PIS. Preenchimento da folha de pagamento, férias, aviso prévio, carnê contribuição individual, FGTS, matrícula no INSS e rescisão de contrato de trabalho. O sindicato também fez uma parceria com a Casa de Caridade de Itamonte, onde ofereceu-se o plano hospitalar para o associado. Atualmente, ele faz a emissão de carnê de pagamento, recebimento, e temos o total de 403 sócios com esse plano hospitalar, mediante esse convênio com a Casa de Caridade. Análise de documentos, certidão, escritura e inventário. Locação do parque de eventos, né? O sindicato também aluga lá. Mobilização de parceiros dos produtores com assuntos pertinentes a atividades rurais e disponibilidade de local. O que, que é isso? O SEBRAE precisa fazer uma reunião em Itamonte, se faz lá no parque. A APROMAN, nós estamos aqui com o Henrique, representante, presidente da APROMAN, precisa de uma reunião, faz lá no parque. O SENAR precisa de uma reunião, é feito lá no salão do parque. Tudo isso com preparativos como café, mobilização de produtores, limpeza, organização, entre outras demandas. Auxílio na organização de eventos como o Festival do Queijo. Divulgação, inscrição, preparativos, material, organização do local antes, durante e após o evento. Agora eu vou falar aqui o que o sindicato faz para sócios e não sócios, porque ele também presta serviço para não sócios. Através do convênio com a FAENG e o SENAR, os cursos profissionalizantes, só esse ano nós vamos finalizar com 40 cursos em diversas áreas, mais de 450 pessoas treinadas. Através de reuniões com produtores e lideranças, identifica-se a demanda dos cursos voltados para a área rural. Solicita a realização através do SENAR, a organização geral, material, alimentação, local, o local, a inscrição e as prestações de contas. Porque nem todos os cursos são realizados lá na sede do sindicato. Muitos desses cursos são realizados nas propriedades rurais, nos bairros rurais, dependendo da demanda. Então, vamos finalizar o ano com 40 cursos. Cada curso atende de 10 a 12 produtores. Nós temos também um trabalho de excelência em Itamonte, também em convênio com o Senar, que é o ATG, Assistência Técnica e Gerencial da Agroindústria. Nós estamos aqui com a doutora Bruna, médica veterinária, que está conduzindo a terceira turma de ATG de agroindústria. O nosso sucesso com os queijos dentro do país e fora do país se deve ao trabalho lindo que essas meninas fazem. Que as meninas do ATG era a Júlia, foi a primeira que veio, médica veterinária, a Thaís foi a segunda que veio, e agora estamos com a Bruna. Cada uma trabalhou com 20 produtores. A Bruna ainda trabalha, o da Bruna ainda está em andamento. Então, é um trabalho de excelência. E nós devemos esse sucesso todo ao trabalho dessas meninas. Então, nós finalizamos 2 ATIG de agroindústria, com os queijeiros, com 40 produtores, e temos um em andamento com mais 20 produtores. São 60 produtores treinados. Nós temos, está acontecendo nesse momento, até o pessoal queria vir na reunião, eu acho que inclusive passaram uma mensagem para o senhor presidente, que eles me passaram também, falaram que ia passar. Estamos tendo o Progerte, que é um treinamento do nosso artesanato. 25 pessoas fazendo 40 dias de curso. Dessa turma, nós temos 2 artesãs de Passa Quatro participando e uma de Virgínia. Tudo lá no sindicato. Temos a ajuda, o apoio da Prefeitura Municipal, que está cedendo lanche para esses dias de aula. E também nos cedeu o carro para elas fazerem visitas aos pontos turísticos. Vamos finalizar esse Progerte. Aproveito a oportunidade para convidar todos os senhores no dia 11 de outubro, com uma feira lá na Praça da Bíblia. Então, com apoio também da Prefeitura, nós vamos montar uma linda feira lá para encerramento desse trabalho. Estão todos convidados. Estamos também na fase de cadastramento para mais 2 ATIGs, que terão duração de 2 anos. Esse ATIG, gente, são 2 anos de uma assistência técnica gratuita em cada propriedade. Nós vamos ter início em novembro do de bovinocultura e vamos ter início do curso de apicultura para os nossos apicultores. Então, o bovinocultura e apicultura é turma de 30 cada uma. Então, serão 30 produtores que não serão os do queijo, eles não querem que repita produtor. 30 produtores na área de bovino e 30 produtores na área de apicultura. Temos também o convênio com a TNC. Está aqui a Bel, representante da TNC. Nature Conservancy. É uma ONG internacional que está nos permitindo um atendimento daquelas pessoas, daqueles produtores que já fizeram a primeira fase do ATIG. Então, ele visa também o selo verde e o pós-ATIG. O selo verde, ele visa instituir práticas sustentáveis e regularização ambiental e sanitária da propriedade rural, valorizando ainda mais a produção regional. Então, esse selo verde, nós estamos assim, abraçamos esse programa da TNC. Nós temos 2 pessoas que foram vinculadas ao sindicato, mas, na verdade, recebem da TNC, uma bolsa da TNC, que é a Carol, neta do Darcy do restaurante, e a Catarina Romanelli. A Carol na área de sanitária e a Catarina na área ambiental. Então, através dessas duas, vão trabalhar com um grupo de 50 produtores. É a nossa meta. Temos também, gente, o projeto Mantiqueira de Minas nas escolas. Foi um projeto que a Bruna, que está ali sentadinha, ajudou o sindicato na criação desse projeto. A Márcia também foi responsável por esse projeto. Que a gente leva o universo dos queijos artesanais nas salas de aula. Então, nós já fizemos palestras em todos os nonos anos e primeiros anos aqui do município. Falta só o Campo Redondo, que a gente ainda tem que ir lá. Essas palestras é basicamente para explicar a importância do queijo para a nossa região, do queijo artesanal. Junto com essas palestras, nós tivemos o nosso colaborador, que foi o Fabrício, do Capoeira Grande, que, junto com a gente, ele como produtor, vai falar o que o queijo mudou a vida da família dele. Nós tivemos o privilégio de sermos convidados para dar essa palestra no Instituto Cândido Toste, gente, que é o instituto mais famoso do Brasil em produção e em fabricação de queijos. Nós fomos convidadas para ir até a Cândido Tostes, quando eles ficaram sabendo, para dar essa palestra para os alunos da Cândido Tostes. Temos também, através do convênio com o SEBRAE, um polo de atendimento no sindicato. A Neide vai ser responsável por esse atendimento do SEBRAE, um polo do SEBRAE, que também vai atender sócios e não sócios. Através do convênio com a EPAMIG, nós conseguimos uma bolsa para a médica veterinária Fernanda Alves, que coleta, acompanha, orienta sobre qualidade do leite, da água, dos queijos, da salmoura e do soro e fermento. Isso também tivemos a ajuda da Aproman, gente, que é a Associação dos Produtores do Mantiqueira de Minas, que eu vou vir falar daqui a pouquinho. E temos também a Feira do Produtor Rural, que todos sabem que funciona na Praça da Bíblia todos os sábados. No que tange às ações do Sindicato Rural por meio do ATIG e o Senar, cumpre destacar o sucesso do Festival do Queijo, que nos últimos 2 anos, com a participação da APROMAN, a Associação dos Produtores do Queijo Artesanal Mantiqueira de Minas, firmou-se como um dos maiores festivais do país, atraindo turistas de diversas regiões e promovendo a valorização da culinária e dos costumes típicos da nossa região. Saliento aqui o apoio desta casa e da Prefeitura Municipal. Nos últimos 2 anos, eles foram imprescindíveis para todo esse sucesso. Então, meu marido aí, ex-presidente da Câmara, né, que nos devolveu um dinheiro para a Prefeitura, e a Prefeitura nos repassou e fizemos essas duas grandes festas. Dando sequência, gostaria de enfatizar a importância da APROMAN para os nossos produtores de Itamonte. Não só de Itamonte, mas para os municípios a que ela atende, que são 10 municípios: Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro, Pouso Alto, Virgínia, Baipendi, Airooca, Carvalhos, Liberdade e Bucaina de Minas. Assim, gente, como o Sindicato Rural, a APROMAN é uma associação sem fins lucrativos. Hoje nós temos, o Henrique vai falar mais precisamente, mas em torno de 50 associados, sendo que destes, 20 são de Itamonte. Através da APROMAN, nossos produtores podem participar e comercializar seus queijos nos principais festivais do país: Belo Horizonte, Araxá, São Paulo, Blumenau. Também são feitas compras conjuntas cursos e treinamentos para os nossos queijeiros. Portanto, senhores vereadores, como entidade que representa legalmente os produtores, nós, do Sindicato Rural, solicitamos em nome da classe que o projeto que declara a Proman como de utilidade pública municipal seja apreciado com muito carinho, pois a associação também trabalha para o fortalecimento e crescimento das nossas queijarias. Cumpre ainda ressaltar a relevância da criação da Secretaria de Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente, órgão de fundamental importância para a área rural do nosso município. Com a soma de esforços entre secretaria e sindicato, especialmente em áreas as quais o sindicato não consegue atuar diretamente, esperamos promover o contínuo desenvolvimento e crescimento sustentável dos nossos produtores. Quando a gente trabalha em conjunto, o município ganha, o município cresce. Por fim, gostaria de convidar cada um dos senhores vereadores, senhor presidente, todos os vereadores, os nobres, né, vereadores, para que conheçam de perto a estrutura e os serviços prestados pelo nosso sindicato aos produtores de Itamonte. Sintam-se aqui convidados, né? Gostaria, vereador presidente Mão Branca, né, marcar um horário, né? A gente gostaria muito de receber os senhores lá no sindicato e mostrar o trabalho de cada uma. No mais, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e boa noite. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom?
Agradeço as palavras da ex-presidente da casa, que falou em nome do sindicato e da Proman, ressaltando que o tempo regimental ele é de 10 minutos e foi falado 24 minutos. A pauta hoje está tranquila, o assunto era relevante devido ao seu conhecimento e da amplitude da abordagem dos temas, a gente fez essa permissibilidade. De acordo com o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º da resolução número 04/2025, que dispõe sobre a tribuna popular, eu abro a palavra ao senhor Carlos Henrique Lamin, pelo prazo de 10 minutos, para que vai falar sobre esclarecimentos da atuação da Proman na cidade de Itamonte e região.
Bom, boa noite a todos, boa noite presidente, cumprimento aos membros da casa aqui também, obrigado aí pela abertura. Eu estou aqui hoje, eu sou produtor de queijo em Virgínia, mas estou aqui hoje representando a Proman, uma associação regional, uma associação nova, né, que ainda está aí no seu segundo mandato, que a gente espera um dia que seja forte, estruturada, né, igual a Marcinha apresentou muito bem, o Sindicato de Itamonte. Né, em busca disso que a gente vem trabalhando para que a Proman se fortaleça. A Proman foi criada em 2019 através de um trabalho de caracterização dos queijos. Né, se a gente pegar uma pequena lembrança, há 7, 8 anos atrás, o queijo era um subproduto. Eu falo com propriedade porque eu não fazia queijo, mas meu pai fazia queijo. E aí a gente tinha os queijos sem rótulos, sem marca, muitos sem qualidade às vezes, e com atravessadores roubando essa preciosidade nossa. Então esse trabalho da Emater trouxe nome, sobrenome ao nosso queijo, que hoje chama Mantiqueira de Minas, e fortalecendo toda essa região. Eu costumo falar que o produtor de queijo hoje tem dignidade, né? Ele tem orgulho em falar que produz queijo que produz essa iguaria, né, que é tão apreciada aí por todo o Brasil. Temos diversas queijarias que, através desses trabalhos que vem sendo feito na Proman, né, de certificação, de qualidade, né, de selo, de fiscalização, atendem o Brasil inteiro. Num cenário aí de 4, 5 anos, isso não era possível. A associação é muito importante. Eu percebo que várias entidades, né, poderes públicos, entidades como o SEBRAE, EPAMIG, a CEAP em Belo Horizonte, elas querem chegar nas queijarias através da associação. Então, a ideia nossa é fortalecer, né, porque eu falo que a Mantiqueira é a bola da vez, gente. Várias regiões em Minas Gerais já foram trabalhadas. A gente tem bastante regiões famosas e no cenário do queijo hoje se fala muito da Mantiqueira. A gente teve representado no festival em Belo Horizonte do queijo artesanal de Minas e pelo quarto ano consecutivo a Mantiqueira foi campeã pelo voto popular de apreciação do queijo. Então a gente tem vários trabalhos do SEBRAE, né, uma entidade que ajuda muito a Proman, com capacitação, consultoria. Ano passado a gente trabalhou e costurou um projeto, né, que está sendo executado nesse ano de 2025, onde vai mensurar vários resultados e dentro deles algumas consultorias que são muito caras, que o produtor não teria acesso. Eu falo em nome da região da Proman, são 10 cidades, mas Itamonte é uma cidade muito bem atendida pela Proman, pela quantidade de produtores que ela tem, pelo trabalho excepcional que a cidade faz. Dentro da Proman, é uma das cidades que mais respeita o produtor, que trabalha em cima, desde o poder público e o sindicato, né? Eu tenho o sindicato como um grande parceiro, que me apoia nas ações. Como eu disse, a gente não tem sede, não tem estrutura, né? Não tem funcionário, então as marcas lá estão sempre me ajudando com essa estrutura em todas as ações que a gente tem que fazer. Eu estive recentemente na Itália e pude ver a importância que é uma associação. Lá eles chamam de consórcio. Todos os DOP que tem na Europa, né, que são denominação protegidas, são através de consórcio, são através de associação. E isso é uma cultura pouco trabalhada no Brasil, né? A gente tem algumas associações no sul do Brasil, né, que tem essa cultura associativista e a minha vontade é que a gente tenha isso aqui, né, uma região forte, uma região que uma cidade ajuda a outra, né, para que a gente, o nome Mantiqueira seja conhecido internacional. Então, trago também uma novidade aqui, que a gente deu entrada através do IF e através do SEBRAE também, no nosso pedido de indicação geográfica. Então, além da caracterização da EMATER, nós podemos ter a nossa região demarcada, né? Hoje a gente tem duas regiões só do queijos que tem essa indicação geográfica, que é a Canastra e o Cerro, e a gente pode ter a Mantiqueira ano que vem demarcada. Isso dá muito valor para o queijo, e trazendo essa valorização, traz renda para o produtor, né? Traz movimento na Mantiqueira, traz turismo. Isso só fortalece a região. Eu queria pedir aos senhores, em nome da Proman, esse apoio, no que puder nos ajudar, vai ser bastante bem-vindo, porque é difícil uma associação que é feita por produtores de queijo, né, que já tem nas atividades do dia a dia, a gente conseguir algumas coisas, né? Então, esse projeto que a Márcia citou, vai ajudar demais a Proman a poder conseguir investimento, verbas, né, através do poder público. Semana, há 15 dias atrás, o vereador Germano esteve entrando no festival junto com o prefeito. Vocês viram, né, a potência que é a Mantiqueira, né, veio as queijarias do estado inteiro, foi um festival lindo. Né? De 15 finalistas, a gente teve 11 da Mantiqueira, desses 11, 7 de Itamonte. Então, é uma cidade que está muito forte na região da Mantiqueira. E a gente pretende aí, nesse novo mandato que está tendo essa diretoria, estruturar ela, né? Uma secretária para ajudar o produtor, para contabilizar todas essas ajudas, né? A Márcia trouxe uma folha aqui, eu não consigo nem fazer isso. Está me faltando na memória aqui várias ações que fizemos. Mas trago para vocês a importância que é a Proman, né? Lá fora, o pessoal não enxerga Virgínia, não enxerga somente a cidade de Itamonte, o produtor de Passa Quatro, enxerga uma região forte. E a região estando forte, o QG itamontense está forte também. Então, é isso que eu tinha para trazer. Fico à disposição para alguma dúvida, se faz necessário.
Senhor presidente, o senhor me autoriza ao uso da palavra? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aqui aos membros das instituições, ex-vereadores, presidentes dessa casa, aos nobres vereadores também, público, ouvinte da Criativa e também os internautas. A busca por esse título de utilidade pública aqui no nosso município, vocês também já buscaram nos municípios ao redor, nos municípios membros, ainda não tem a utilidade pública. Além de Itamonte, Virgínia e Passa Quatro, quais são os outros
municípios?
Isso.
Tendu e Pouso Alto, Baipendi, Liberdade, Carvalhos, Aruoca e Bocaina de Minas.
E nenhum deles ainda também não conseguiram. Vocês também apresentaram essa proposta para os outros municípios?
Não. Na verdade, foi uma novidade para a gente, isso foi apresentado para a gente. E aí, mais uma vez, eu tive a ajuda do sindicato em formalizar isso, porque a gente não tem essa expertise de dar entrada. Então, Itamonte, como sempre, está sendo parceiro. Então, é o primeiro projeto que a gente pediu.
Ok, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço a palavra do Dani. Eu queria, antes da sua finalização, eu queria cumprimentar a Márcia Castilho, ex-membra da casa, ex-vice-prefeita e pessoa de suma importância em todo esse cenário em debate aqui na casa. Obrigado e desculpa a intervenção. Pode ficar à vontade para suas considerações.
Sendo assim, eu agradeço, né, me coloco à disposição para que a gente consiga junto costurar um trabalho da associação junto com o Poder Público de Itamonte, para que a gente possa beneficiar cada vez mais as queijarias, né, do sucesso que já está hoje, e para que nossa região seja conhecida, que o turismo aumente, trazendo só benefício. Né? Então, falo aqui em nome de toda a diretoria, na qual a gente tem membros da diretoria que são de Itamonte também, das queijarias, e me coloco à disposição para esclarecimento e, quem sabe, uma reunião para a gente dar sequência aí. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Eu agradeço a participação do senhor Carlos Henrique Lamin, presidente da Proman, e ratifico que o presidente do sindicato é o ex-presidente da casa, Carlos Fonseca, e não menos importante, o vice-presidente Gabriel Paletti, porque a gente conhece a vida do Carlos Fonseca, se dedica ao máximo a um monte de coisa, e o Gabriel tem certeza que é um parceiro fundamental nessa luta toda e nessa representatividade da atividade sindical nesse meio rural e produtivo de Itamonte. Dando sequência à ordem do dia, eu coloco em votação a ata da reunião ordinária número 13/2025 da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. É por aclamação, ata aprovada. Comunico aos nobres vereadores que se encontram em tramitação nessa Casa Legislativa os seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo número 2/2025, que trata da concessão da medalha de honra ao mérito ao terceiro sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, Michel de Carvalho Rodrigues. Também conta-se em tramitação nessa casa legislativa o projeto de decreto legislativo número 3/2025, que trata da concessão de título de cidadão honorário ao senhor José Carlos Gonçalves Machado e da outras providências. Também está tramitando na casa o projeto de decreto legislativo número 04/2025, que trata da concessão de título de cidadão, de cidadã honorária à senhora Maria Rita de Cássio Oliveira e da outras providências. Também o projeto de decreto legislativo número 5/2025, que trata da concessão de título de cidadão honorário ao senhor Alexandre Augusto Moreira Santos e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 6/2025, que trata da concessão de título de cidadão honorário ao senhor Antenor Valadão Cobb e da outras providências. Projeto de lei número 48/2025, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1837/2008. Abra agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicação. Se alguém tiver alguma indicação oral, esse é o momento de fazê-la. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 34/2025, de autoria do vereador Dani Delfim.
Boa noite aos caros vereadores, boa noite aos nossos visitantes, boa noite aos ouvintes da rede social. Indicação número 34/2025. O vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência para que, dentro das possibilidades, atenda o fato de interesse social descrito a seguir. Solicita a Vossa Excelência que determine a Secretaria de Obras do município que providencie a devida reparação no calçamento da rua Delfim Filadélfo dos Santos, próximo ao número 145 Berta, uma vez que a referida rua se encontra com grandes avarias no calçamento, colocando com risco a segurança de todos que transitam pelo local, como pedestres, ciclistas e motoristas. O objetivo da presente indicação, em seu mérito, é assegurar a integridade física e patrimonial dentro de todos os usuários da rua em questão, sejam eles pedestres, ciclistas, motoristas, comerciantes ou munícipes que residem no referido local. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois tem como objetivo sanar as avarias no calçamento da rua Delfim Filadélfo dos Santos, buscando assegurar a integridade física e patrimonial de todos os usuários que utilizam a rua em comento. Cabendo ressaltar que o pedido partiu dos moradores e comerciantes que utilizam cotidianamente na via em destaque, nesse sentido, busca-se prevenir acidentes com perdas materiais e resguardar a vida humana, nosso bem maior. Certo de vossa compreensão, desde já agradeço a atenção despendida e aguardo pelas providências cabíveis, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais, no momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Dani Delfim Batista Correia, vereador.
Eu agradeço a leitura feita pela secretária da mesa e vamos para a ordem do dia. Dando continuidade à reunião, entraremos na ordem do dia. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer e do decreto legislativo referente ao projeto número 114.8977, que trata da análise do parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais acerca da prestação de contas do Executivo Municipal do exercício de 2022.
Prestação de contas 2022, processo número 1148977/2023. Assunto: análise do parecer prévio do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, acerca da prestação de contas do Executivo Municipal no exercício 2022. Relatório. Através do parecer prévio, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo número 1148977, restou aprovada a prestação de contas encaminhada pelo município de Itamonte, Minas Gerais, referente ao exercício 2022, tendo como responsável o prefeito Alexandre Augusto Moreira Santos. Em sua resolução, o ECRED Tribunal opinou pela aprovação das contas no Executivo Municipal, dada a sua regularidade em todos os aspectos. Notificado o responsável pela apresentação de defesa técnica do prazo regimental, manifestou-se pela apresentação da defesa ou recurso. Em suma, este é o relatório. Fundamentação. Cumpre destacar antecipadamente que não há dolos malos a justificar qualquer reprimenda ao responsável pela prestação de contas, uma vez que não se apropriou de verbas públicas. Da análise dos autos e dos argumentos postos no parecer prévio relativo a créditos adicionais, repasse do Poder Legislativo, manutenção e desenvolvimento do ensino, ações de serviço público de saúde e gasto pessoal, todos devidamente comprovados, conclui-se que o parecer prévio deve ser acatado e a prestação de contas do exercício financeiro 2022 mantida aprovada. Conclusão. Por todo o exposto, sou pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas e pela aprovação das contas do Poder Executivo do município de Itamonte, referente ao exercício financeiro 2022, culminando com o projeto de decreto nesse sentido. Sala de sessões, 18 de setembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Danilo de Souza Zacarias, presidente, e Luciana Fernandes Leite Marciano, vice-presidente.
Agradeço à secretária da Casa pela leitura. Acabou? Pela leitura do projeto e do projeto de e do decreto. E eu coloco o decreto em discussão.
Bom, como beleza. Se trata de prestação de contas, né, exercício de 2022, o próprio Tribunal de Contas, ele dá o seu parecer técnico, né, indicando total aprovação. E nós sabemos que nessa casa, o que prevalece na maioria das vezes é o voto político, né? Esse é o nosso papel aqui. Então, de acordo com o parecer técnico, não vejo nenhum questionamento e, claro, temos que optar pela aprovação das contas do exercício de 2022. Só para o pessoal que está em casa, para o ouvinte, para que ele entenda que todo esse parecer ele já vem com todos os argumentos, com todos os embasamentos técnicos e apresentando, claro, algumas ressalvas, mas de modo geral é unânime pela aprovação do mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do novo vereador e o decreto sobre o referente ao processo número 1148977 continua em discussão. Como o vereador Dani falou, é um projeto técnico e o auxiliar técnico de toda a Câmara Municipal é exatamente o Tribunal de Contas do Estado, né? Mas tem horas que nós vamos ter que fazer a dosimetria disso tudo, porque eles fazem uma coisa muito técnica e fria, sem conhecer a realidade de cada situação do município, como já aconteceu aqui. Porque nem tudo que parece é. Eu admiro a pessoa que se aventura a ser prefeito de um município, né? São muitos problemas dentro do próprio direito administrativo. A gente destaca um princípio que é o princípio da escolha trágica, onde o gestor ele tem que escolher aquilo que ele vai sanar. E, infelizmente, isso é legal dentro da escolha trágica. Infelizmente, algumas situações ficam para trás. E, às vezes, para sanar, por exemplo, uma situação de vida, de saúde grave, o prefeito acaba tendo que cometer um deslize. E o tribunal, ele não quer saber disso. Mas a casa precisa fazer essa observação. Ora ou outrora, nós nos depararemos com uma situação e teremos que fazer uma análise mais humana disso tudo. O parecer técnico, ele é muito importante, é ele que nos norteia, mas a gente precisa tomar cuidado com aquilo que vamos analisar.
Só uma parte, senhor presidente.
Sim.
Às vezes, essa é uma questão muito... que eu mesmo já revi meus conceitos aqui de outras situações, até do mandato que eu exerci lá em 2008. Às vezes são questões técnicas, né? São questões técnicas que o prefeito não tem nem conhecimento. Um erro técnico, às vezes, da contabilidade, do setor de contabilidade. Depois que você integra a administração pública e começa a entender como é que funciona, 99% das coisas que são feitas na tesouraria em termos de dotação orçamentária, remanejamento de recursos, essas questões são muito técnicas, então fica a cargo do setor de contabilidade. E o prefeito, na verdade, ele é assessorado, às vezes ele é bem assessorado, às vezes ele é mal assessorado, e isso gera, às vezes, rejeição de contas sem ele dar... vamos dizer assim, motivo, razão, né? Não que houve qualquer tipo de dolo, alguma coisa assim, proposital, né? Isso acontece muito. E eu acho que é boa a fala do senhor nesse sentido, que eu acho que a gente precisa observar isso, porque isso é uma questão de justiça. Eu não pensava assim no passado, mas hoje eu vejo que, depois de ter passado pela administração pública, quanto o prefeito, às vezes, fica vendido até por uma situação... né, de rejeição de contas, às vezes, que ele não deu causa e nem tem conhecimento. Né? É triste isso até, né? É difícil para quem, como o senhor disse, coloca o seu CPF para, né, disputar uma eleição, cumprir um mandato, e às vezes por um erro que ele não deu causa, tem contas rejeitadas e tem outras consequências. É só isso. Obrigado.
Agradeço ao vereador, que tem toda a razão na fala. Só aproveito aqui o ensejo para lembrar de uma pessoa que ela foi muito subentendida por uma ação humana dela aqui na casa, e ainda ressalto que o vereador, ele já tem a imunidade dele aqui na fala, é para isso, é para ele. Se fosse só o para pensar tecnicamente, não precisava passar na casa, porque o tribunal ele tem essa soberania de conhecimento, ele tem essa autonomia para expedir o parecer, mas nós sabemos de cada situação. E uma vez aqui na casa, a vereadora, ex-vereadora Godoya Romanelli, ela, ao julgar duas contas, que foi um erro da casa colocar duas contas para fazer equilíbrio político, não pode. O regimento não permite, a lei não permite ser votado duas contas no mesmo dia. Mas, né, por erro de algum ou expertise de outros, colocaram duas contas. E a Godoya, ela ficou vendida na situação. Ela foi trabalhar com o coração, ela foi trabalhar com a humanidade, e ela ficou subentendida pela população, principalmente por aqueles que levam a vida política de maneira extrema. Ela era uma pessoa que poucas pessoas têm a humanidade para tratar com um ser humano como a Godoya. E eu levo isso para mim, eu vou pegar isso para mim dela, que ela falou assim: para mim, quem não rouba não é ladrão. Ela falou tudo. O ser humano precisa pensar assim, que às vezes você comete até um desvio de finalidade, mas esse desvio, para que foi? Nós temos que ver que isso foi do gestor público falando, que às vezes ele comete um erro no meio para atingir um fim muito melhor do que tecnicamente ele teria que atingir. Então fica aqui o exemplo de vida da Godoya. Ficou subentendida, mas eu vou levar isso para mim. Também penso da mesma forma. Vou saber trabalhar isso. Trouxe isso no coração para a vida inteira, mas é só para deixar esse exemplo e deixar o meu carinho, e ela continua sendo exemplo para mim. Nessa última passagem minha por aqui, eu continuo trazendo isso no coração, e se aparecer alguma coisa nesse sentido, eu trabalharei exatamente igual a Godoia. Eu quero, se alguém mais pretende falar no projeto, então eu peço aqui à secretária da casa que distribua para os membros da casa, dos vereadores, as cédulas em branco, com as opções. E falo aqui, se aprovar, aqui é aprovação ou rejeição do parecer do tribunal. Se votar sim, aprova o parecer do tribunal, que ele aprovou as contas da gestão passada do Alexandre. Se votar não, rejeita. Eu peço agora para a secretária da mesa que faça a conferência, junto com o vereador Dani Delfim, por favor, que faça a conferência da urna. A Cláudia e o Dani, por favor, vocês fazem a conferência ali para mim, por favor. Oi? Não, agora, antes da votação. Vira para a câmera, por favor. Tá bom, todo mundo que está presente, só tem pessoas de responsabilidade e certificou que ela está em branco. O voto, ele é feito em escrutínio secreto, onde todos os membros da casa votam. E eu começo a chamar para votação o vereador Silvio Santoro, por favor. Vereadora Luciana Fernandes, por favor, faça o seu voto. Vereador Dani Delfim. Vereadora Cláudia Fernandes. Vereador Germaninho, por favor. Vereador Carlos Henrique Romanelli. Vereador Danilo de Souza Zacarias. Vereadora Alessandra Simone Pinto. Fazer o voto. Eu peço para fazer a contagem dos votos a colaboração do vereador Germano e da vereadora Alessandra, por favor. Lembrando que para aprovação precisa ser aprovado por 6 votos. O score de votação, ele foi conferido aqui e o projeto, o decreto, ele teve 8 votos favoráveis à decisão do Tribunal de Contas e 1 voto contrário. Então, ele está aprovado por 8 votos a 1. O decreto da prestação de contas do processo número 1148977 foi aprovado por 8 votos a 1 e será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme expresso no regimento interno dessa Casa, sobre o artigo 370, inciso 1º. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do requerimento de moção número 21/2025, de autoria dos vereadores Alessandra Simone Pinto e Silvio Santoro Júnior.
Moção de congratulação número 21/2025. Os vereadores que apresentam e subscrevem, nos termos do inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, propõem à mesa diretora da Câmara Municipal de Itamonte, ouvido o plenário, que essa moção de congratulação seja encaminhada ao senhor José Alberto Mendes Pinto Miquito. Justificativa. A literatura ocupa papel essencial na preservação da cultura, no estímulo à reflexão crítica e no fortalecimento da identidade de um povo. Nesse sentido, reconhecer e valorizar escritores locais é também valorizar a história, a memória e a expressão criativa de nossa comunidade. O escritor José Alberto Mendes Pinto, carinhosamente conhecido como Miquito, com dedicação e sensibilidade, brindou a cidade de Itamonte em sua mais recente obra, Encontros e Desencontros, um livro de contos que, profundidade e delicadeza, retrata a vida, as relações humanas e os caminhos que se cruzam e se afastam no cotidiano. Sua produção literária não apenas engrandece o patrimônio cultural do município, como também inspira jovens e adultos, despertando o gosto pela leitura e reforçando a importância da arte como instrumento de transformação social. Diante disso, a Câmara Municipal de Itamonte manifesta, por meio desta moção, seu reconhecimento público, parabenizando o escritor por sua relevante contribuição à cultura itamontense, estendendo-lhe votos de contínuo sucesso em sua trajetória literária. Sala de sessões da Câmara Municipal de Itamonte, aos 17 dias do mês de setembro de 2025. Alessandra Simone Pinto, vereadora, e Silvio Santoro Júnior, vereador.
Eu coloco o requerimento de moção número 21/2025 em votação por aclamação. O requerimento de moção número 21/2025 foi aprovado por 8 votos. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do requerimento de moção número 22/2025, de autoria dos vereadores Alessandra Simone Pinto e Silvio Santoro Júnior.
Moção de pesar número 22/2025. Os vereadores que a presente subscreve, nos termos do inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 249 do Regimento Interno da Casa Legislativa, propõe à mesa diretora da Câmara Municipal de Itamonte, ouvido o plenário, que esta moção de pesar seja encaminhada à família do Dr. Ciro Pinto de Mancilha, no seu endereço residencial localizado à Rua Governador Valadares, número 210, bairro Centro, Itamonte, Minas Gerais, 737-466-000. O falecimento do Dr. Ciro Pinto de Mancilha representa uma perda irreparável para Itamonte. Médico obstetra, exerceu sua profissão em ética, competência e profundo senso de humanidade, sempre colocando sua vocação a serviço do próximo, tendo dedicado 63 anos de sua vida para cuidar da saúde e bem-estar dos itamontenses. E neste período realizado cerca de 16 mil partos. Ao longo de sua trajetória, deixou uma marca indelével da vida de inúmeras famílias, acompanhando momentos de dor e de esperança, tornando-se referência de compromisso, cuidado e respeito. Sua ausência será sentida não apenas pela família e amigos, mas por toda a comunidade que aprendeu a admirá-lo e a reconhecer nele um verdadeiro exemplo profissional e ser humano. Diante dessa perda, a Câmara Municipal de Itamonte externa, por meio dessa moção, sua solidariedade e condolência aos familiares, amigos e pacientes do saudoso Dr. Ciro, rogando a Deus que conforte os corações enlutados. Sala de sessões da Câmara Municipal de Itamonte, aos 17 dias do mês de setembro de 2025. Alessandra Simone Pinto, vereadora do MDB, e Silvio Santoro Júnior, vereador do PDT.
Coloco o requerimento número 22/2025 em votação, também por aclamação. O requerimento de moção número 22/2025 foi aprovado por 8 votos. E encaminharemos os dois requerimentos, o requerimento número 22/2025 para a família do Dr. Ciro Pinto de Mancilha, e também o requerimento número 21/2025 para o homenageado, o Miquito. Eu abro agora a palavra aos vereadores, em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do regimento interno dessa casa. A tribuna está à disposição dos nobres pares. Vereador Dani Delfim.
Boa noite novamente, boa noite a todos. Senhor presidente, aproveitando o momento que nós tivemos aqui a apresentação do presidente da APROMAN, o presente projeto, né, de utilidade pública, que já se encontra, né, nessa casa, eu acho que depois dessa explanação e também em consonância com a apresentação dos representantes do Sindicato Rural de Itamonte, ficou bem claro para nós a relevância desse título de utilidade pública, né? E a escolha do nosso município como pioneiro a esse título, a essa concessão, se faz relevante. Então, eu gostaria aqui de pedir para o nobre relator, nosso vereador aqui, Germano, para que ele dê uma atenção, uma análise a esse projeto, para que ele possa, de maneira mais rápida, que ele possa fazer parte aí da ordem do dia, das nossas próximas reuniões, porque fica bem claro para nós que o objetivo é o fortalecimento do produtor rural, né? E sendo assim, esse título de utilidade pública, ele pode trazer mais espaço, mais representatividade, recursos para a Proman, né? E que também nós aqui enquanto legisladores possamos dar esse voto de confiança para que haja o fortalecimento dessa associação, dessa cooperativa, em parceria com o nosso sindicato, né? O objetivo aqui é fomentar a geração de emprego, a valorização da agricultura familiar, da agricultura de subsistência. E lembrando que essas atividades são atividades que permitem a figura do homem do campo, a figura do homem caipira, né? A cultura, a essência. Então eu vejo que essa casa tem um papel importante de reconhecer isso, e eu gostaria que os nobres também fizessem essa adesão, não só com o vereador Germano, mas enquanto casa legislativa, que possamos trabalhar juntos para que isso seja o pontapé inicial para o fortalecimento dessa associação. E ao mesmo tempo ficou claro aqui que o nosso município vem crescendo, vem se destacando com o trabalho de todos os técnicos, de todos os produtores rurais, né? Não é um trabalho de uma pessoa, é um trabalho de pessoas, né? De pessoas que têm a vocação de valorização do homem do campo, das famílias rurais, né? Então eu vejo que esse projeto tem essa grande importância, tem essa grande representatividade, e eu gostaria de contar aí com que possamos sentar, discutir e alinhar melhor essas condições para dar condições para que o trabalho continue avançando e que continue fortalecendo aí a figura do queijo Mantiqueira de Minas. O senhor quer uma parte? Com certeza.
Obrigado, nobre colega, pela parte. Pode ter certeza que esse projeto, como os outros, são bem apreciados por essa casa. Sempre somamos forças para fazer o melhor para tudo vir acontecer em prol do nosso município. E jamais vai ser esse que vai ser diferente. E já tive até em conversa com alguns representantes que fazem parte da diretoria da Proman em alguma conversa. E estamos para marcar um encontro nesta casa e vamos alinhar alguns fatores, como já mencionei isso para o Henrique também.
Obrigado, vereador, pela sua contribuição e sensibilidade com a causa. E isso, novamente, só engrandece o trabalho desses produtores, né, de todos os órgãos competentes aqui, que fizeram o uso da tribuna e mostraram que é um trabalho bem feito, é um trabalho que prega novamente a seriedade e o fortalecimento das nossas comunidades rurais. Muito obrigado, viu, nobre relator. Dando sequência aqui, eu estou com algumas indicações na casa. Hoje entrou a indicação para o bairro Berta a respeito de calçamento, né, na rua Delfim, Filadelfo dos Santos, próximo ao número 145. Segundo o munícipe que me procurou, ele já foi diversas vezes à Secretaria de Obras, já fez a solicitação de maneira pessoal, mostrou fotos, vídeos, mas não surtiu efeito. Então eu gostaria que aqui, perante a nossa exposição em plenário, que houvesse essa atenção ao bairro Berta, na rua Delfim Filadelfo dos Santos, próximo ao número 145. São bloquetes que estão fora do alinhamento, estão quebrados, provavelmente o solo ali muito úmido deve ter desencadeado ali a alteração da superfície em discussão. Então os moradores ali estão com dificuldade para entrar nas residências, próximo à garagem, inclusive estacionamento próximo a essas casas. Então gostaria da atenção da Secretaria de Obras. Seguindo nessa linha, nas últimas sessões eu apresentei também uma indicação para arrumar alinhamento também dos calçamentos próximo ao Monumento dos Tropeiros. Inclusive, eu fiz até uma indicação para arrumar a área ao entorno, que novamente está degradada. Ali é uma área de entrada de caminhões de grande porte e está detonada aquela área de novo, né? Ali tem sistema de monitoria, de vigilância. Eu acho que está na hora de punir, né, pegar essas placas aí, esses veículos, e tratar de uma maneira mais séria e começar a multar. né? Porque vai lá, arruma, eu vi que a prefeitura foi lá, arrumou, mas já está todo detonado. Inclusive, nesse trecho tem uma cratera, ali. Já saíram os bloquetes, está totalmente irregular a rua. Inclusive, esses dias já teve até um indício de acidentes ali sérios. Então, além do monumento Tropeiros ali ao redor, arrumar esse trecho que está horrível. E também placas de sinalização, placas de trânsito ali, está horrível. É um entra e sai, é um fluxo intenso, ninguém para, ninguém respeita. Então, para que não ocorra nenhuma fatalidade, acho que cabe também ali estudar uma estratégia e placas de sinalização nesse local aí. Então, também peço aí atenção à Secretaria de Obras. Falando em multas, nossos bairros, os novos loteamentos, que estão em crescimento, né? Ali está cheio de lotes vazios, cheios. E não tem calçada, e o dono do lote não tem vergonha na cara, desculpa a expressão. O cara tem condições de comprar um lote de 50 mil reais, 100 mil reais, mas não tem condição de pagar 50 conto para roçar. Gente, é uma discrepância absurda. Eu não entendo isso. Quer fazer investimento? Bacana, ótimo, compra 2, 3, 10. Não estou discutindo aqui isso. Mas se tem condições de fazer esse alto investimento, por que que não roça? Por que que não limpa os lotes? É um absurdo isso, gente. O pessoal coloca roupa para lavar, chega em casa, a roupa está secando, está fedendo fumaça, está cheio de fuligem. Vamos pensar nas crianças, nos idosos, nos acamados. Gente, é um absurdo. Eu acho que está na hora de aplicar aí o código de posturas, está na hora da prefeitura, já falo isso de anteriormente, isso não é um problema dessa gestão, é um problema anterior a isso, já falei isso em outros anos, está na hora da prefeitura multar essas pessoas. Já passou, gente. Tem que canetar, não tem jeito, não tem solução. Está um absurdo isso, e é gente rica. Eu estou falando que lá ao redor da minha casa tem dois ricos lá com lote vazios. Eu cheguei na minha casa, estava pegando fogo no meu telhado, que é madeira. Estava pegando fogo. E aí? E se acontece pior? Estou falando de mim. O objetivo aqui não é legislar em causa própria, mas, gente, é um absurdo isso. Então, por favor, que tenham a sensibilidade de entender que a coisa é séria. É extremamente urgente que haja uma maior fiscalização por parte do poder público e que afete isso em IPTU, coloque isso, né? Porque não tem jeito, gente. Tá demais, tá lastimável a situação. Sim, vereador.
Obrigado pela parte. Essa questão é muito complicada. Realmente a pessoa não pode vir aqui e atrapalhar o desenvolvimento do nosso município. Quem faz isso atrapalha o desenvolvimento. Mas o poder público ele precisa se atentar e se apegar nas normas legais. Porque tem dentro do nosso ordenamento jurídico um item que fala que a propriedade ela tem a obrigatoriedade, a obrigação de atender as atividades sociais, ela tem que ser feita para fim social. E eu não entendo como que a vida inteira de outras gestões, hoje infelizmente a gente precisa concordar com Vossa Excelência que não melhorou, a pessoa compra o lote, deixa o lote lá 20, 30 anos e nenhum gestor público tomou atitude em relação a isso. É só se apegar na lei, vai lá, pode desapropriar, pode até dentro de uma ação judicial fazer a arrecadação desses lotes, né? Basta querer. E esses lotes realmente ele atrapalha a vida das pessoas. Obrigado,
vereador. Obrigado, presidente. Vou também ceder um espaço para o vereador Germano.
Nobre colega, obrigado também pela parte. Estou tendo a informação aqui que vários lotes já foram notificados. Inclusive, já tem lotes que foram autuados. A equipe da prefeitura está fazendo a fiscalização e está autuando esses lotes. E essas notificações foram em caráter educativo também, pela equipe da Brigada Municipal, aprovado por esta casa, que inclusive já está aí vindo fazendo a diferença no dia a dia. Então, só para constar que já tem lote multados no município.
Obrigado, vereadores, pela contribuição. Só enriquece aqui a nossa pauta. E também eu recebi um ofício, ofício 01 de 2025, do Conselho Comunitário do bairro Cachoeira, de Habitação, Meio Ambiente e Políticas Públicas Rurais, na pessoa do presidente Cláudio Silva Santos. Também eu vou estar fazendo isso aqui como uma indicação e vou estar encaminhando o anexo, o ofício, para a Secretaria de Obras e o Poder Executivo, que eles estão pedindo ali alguns trechos de calçamento, principalmente próximo à área ali entre Cachoeira, né, e ali o bairro Fazenda, que próximo à entrada do Serginho, ali aquela subidinha, aquele top ali, eles alegam que em período de chuva, quando a chuva é constante, eles ficam com dificuldade de deslocamento ali. Então, eu vou conversar aqui com a nossa assessoria jurídica, vou fazer os anexos e vamos encaminhar ao Executivo e também à Secretaria de Obras. E eu gostaria de contar com o apoio aí dos nobres vereadores também. Para finalizar, eu quero aqui citar também que tem um esgoto a céu aberto lá no residencial Dona Isabel, na rua Tiradentes. Mais para o final da rua, na parte baixa da rua, é onde geralmente quando chove é uma área sujeita a alagamento. O esgoto, claro, sai das residências, ele atravessa a rua e vai direto para o rio, né? Que nós não temos sistema de tratamento de esgoto, ETE. E nesse processo de chegar até o rio, as tubulações e encanamentos ou estão entupidos ou estouraram. E isso está a céu aberto, gerando mau cheiro e animais peçonhentos, e sem falar no risco de contaminação, proliferação de doenças, e está se falando de uma área próxima ao UBS do bairro Berta. Então eu gostaria também que a Secretaria de Obras tomasse providências a respeito desse bueiro que ou está entupido ou tubulação que está estourada. O que é necessário que haja manutenção ali, tá? Na rua Tiradentes, certo? No bairro residencial Dona Isabel, também ali próximo ao bairro Berta. No mais, encerro aqui a minha fala. Tenham uma boa noite e muito obrigado a todos.
Agradeço as palavras do vereador Dani Delfim e a tribuna continua livre. Vereadora Alessandra Simone Pinto.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, público presente e ouvintes da Rádio Criativa e do Facebook. Gente, nos últimos dias tenho ouvido de algumas pessoas que estão fazendo politicagem, que estão querendo a todo tempo prejudicar o prefeito. Pelo contrário. O que estou tentando fazer é um trabalho justo em prol da nossa população. E meu trabalho é, sim, fiscalizar e cobrar do executivo. Doa quem doer, vou continuar trabalhando dessa forma. E há algum tempo já deixei de fazer indicações, porque todas que eu fiz não obtive resposta. Então, ultimamente, o que eu faço é fazer ofício, falar na tribuna, o que eu estou mandando para o executivo é ofício e requerimento, porque eu acredito que a nossa população e nós aqui, os vereadores, e a nossa população merece uma resposta e execução de trabalho do executivo. Então, tudo que eu vou falar aqui já foi direcionado à prefeitura e protocolado pelo prefeito. Então, aqui segue algumas reivindicações que foram feitas. Primeiro é sobre a rede de esgoto do bairro Barrocada. A obra foi iniciada, mas ainda não foi concluída e os trabalhos pararam. Os moradores continuam expostos ao esgoto a céu aberto, mau cheiro, risco à saúde e solicito do executivo que priorize a finalização dessas obras. Informe a esta casa e à comunidade o prazo previsto para sua conclusão. Segundo, reforço a reivindicação do manilhamento do bairro Cachoeira, que já havia sido encaminhado anteriormente. A falta de manilhamento está causando sérios prejuízos e mau cheiro, erosão do solo e precisa ser resolvido com urgência. Em terceiro lugar, faço uma reivindicação referente ao lazer e ao esporte. A moradora Vitória de Souza Almeida me procurou relatando que o prefeito havia prometido disponibilizar maquinário para a construção de uma motopista de treinamento para praticantes de motocross no bairro Morro Grande. Solicito que essa promessa seja cumprida, garantindo à comunidade que pratica o esporte um espaço adequado e seguro. Quarto, é sobre a Moradas do Bosque. Avenida 20 de Junho, em frente à creche, que convive com um grave problema há cerca de 5 meses. No local existe um buraco aberto de onde escorre a água com lodo diariamente, atingindo a frente das residências e comprometendo a qualidade de vida da população. Apesar de já terem comunicado à prefeitura por diversas vezes, até o momento nenhuma medida foi adotada. Com a proximidade do período de chuvas, o problema tende a se agravar, ainda mais aumentando o prejuízo e os riscos para famílias da região. Aí eu vou ler um relato de uma moradora vizinha da creche. Ela mandou algumas fotos e a gente não tem um data show, né, para mostrar, porque eu acho que seria importante. Essa é a situação da Avenida 20 de Junho, em frente à creche. Buraco aberto há 5 meses. Água com lodo escorrendo pela rua dia e noite, em frente às casas. Já foi comunicado à prefeitura várias vezes. Ninguém resolve. Entrando o período de chuva, como os moradores vão entrar em casa? Risco de dengue, porque a água está acumulando na rua. Aí ela mandou diversas fotos mostrando a real situação. E já foi mandado à prefeitura através de ofício. Quero também solicitar a realização dos serviços de manutenção e pavimentação das ruas do bairro Vila Santos. A rua Angelina Perrone, que é a do Bradesco. A rua Daniel Constantino dos Santos, que segue até o final da antiga Parmalat, e a Padre João Scott. Quem passa por ali vê que a situação está crítica. E com chuva, os buracos estão imensos. Eu, inclusive, caí no buraco quebrando a roda do carro. Eu acho que aquilo ali tem que ser arrumado o mais rápido possível. Apesar da gente saber que o efetivo da prefeitura e a contratação de pedreiro está escasso, porque a gente hoje conta, parece, com um pedreiro. E ele não está dando conta. Então, a gente precisa que contrate o mais rápido possível pedreiro para fazer muita coisa aí que está deixando a desejar. E a equipe que está eficiente, mas não está dando conta, o município cresceu. E quero também falar quanto à questão do lixo. Aumentou o dia de coleta, mas tem muitas casas ficando para trás. Parece que escolhe a dedo. É, recolhe um dia, passa 15 para recolher de novo. Sendo que do vizinho da frente, do lado, recolhe. E o lixo está sendo colocado, e eu vou mandar as fotos, do horário que está sendo colocado esses lixos. Que é 6 horas da manhã, o horário previsto. Quando esses moradores chegam em casa, o lixo continua lá pendurado. Aí eles colocaram cestinha e o lixo não está sendo recolhido. Então parece que é proposital. Não sei, é por conta dos garis. Também pedi, mandei ofício à prefeitura falando da ponte Bento José. Foram lá, arrumaram os bloquetes que estavam soltos. Só que, não sei se vocês ficaram sabendo, que um carro caiu na ponte do Bento José. Graças a Deus, o ônibus não caiu, porque chegou, parece que ia colidir com o ônibus escolar. Então, gente, isso é sério. A ponte está correndo um sério risco. E a do Monteiro também. Fui lá pessoalmente, tirei fotos, filmei, mandei ofício para a prefeitura seguido de fotos. Falaram que ia arrumar. Isso já passou mais de mês. Colocaram os bloquetes no lugar, mas o resto está lá. Até as varetas e o galho que eu coloquei continua lá, na ponte do Monteiro. Então, para finalizar, peço, portanto, ao Executivo que nos dê respostas claras, providências imediatas para todos os casos, priorize a saúde, segurança e bem-estar da população. Muito obrigada a todos. Chega por hoje, né? Abraço e obrigado pela presença de vocês. E esqueci de agradecer ao Sindicato Rural, que faz um serviço maravilhoso em Itamonte. E acreditamos, né, que com essa nova secretaria, os trabalhos melhorem, né? Porque o que foi votado aqui foi melhoria. Então, a gente quer uma parceria bacana junto com o sindicato, que é uma entidade extremamente importante em Itamonte.
Uma parte. Para evitar fazer uso da tribuna, só fazer uma parte à vereadora Alessandra, parabenizar também a diretoria do Sindicato Rural, na pessoa do Carlos Fonseca, que está aqui, que presta um excelente serviço ao nosso município, né? Essa questão do boom que teve, o queijo que o Dani citou, graças muito à atuação do Sindicato Rural, né? Da sua diretoria, são pessoas que envolvidas com essa questão do meio rural, que, né, se dedicam a essa causa e que tem sido de muito sucesso para a nossa cidade e até para a região. Parabenizar também a Proman, né, que é uma organização desses sindicatos aqui regionais, de sindicatos rurais, e que tem incentivado a divulgação do queijo. Acho que é importante a aprovação desse projeto que reconhece a utilidade pública da associação. Nós apresentamos aqui duas moções, uma de congratulação ao livro do Miquito, que nós tivemos presente, eu, Alessandra, acho que o presidente também teve presente, Lu, né, foi bem prestigiado. Acho que é importante a gente valorizar esse tipo de iniciativa, né. E, para finalizar, lamentar também, né, nós tivemos uma sessão aqui que não foi transmitida, né, de homenagem ao Dr. Ciro, que foi uma pessoa que se dedicou sua vida à nossa comunidade. Foram 63 anos de atuação como médico aqui em Itamonte, 16 mil partos. Né? É uma pessoa que está presente na vida de todos nós aqui. Eu acho que quase que 100% das pessoas que devem estar aqui, que estão nos assistindo em casa, nasceram pelas mãos dele. Né? Então, o Hospital de Itamonte, por muitos anos, foi tocado praticamente por ele. né? Nós tivemos um privilégio de ter um homem com essa vocação de servir a comunidade, de servir o próximo, aqui atuando em Itamonte por tanto tempo, né? Quantas vidas foram salvas pelo Dr. Ciro, né? Quantas famílias têm histórias bonitas da atuação dele, né? Eu mesmo, minha mãe, na gestação de uma das minhas irmãs, minha mãe quase faleceu, o Dr. Ciro foi fundamental para salvar a vida dela. A última conversa que eu tive com ele, alguns anos atrás, ele perguntou do meu pai tinha acabado de falecer, aí ele falou, ninguém me chamou, mas ninguém me avisou, ele passou mal, ninguém me chamou, e foi no meio da pandemia, Dr. Ciro já com 88 anos, quer dizer, isso mostra um pouco da personalidade dele, né? Um homem que com 88 anos estava preocupado de sair no meio de uma pandemia para socorrer outra pessoa de madrugada. Então, assim, isso resume um pouquinho da história dele. E fica aqui as nossas homenagens, a homenagem do povo de Itamonte, a esse ser humano que prestou grandes serviços, grandes e relevantes serviços para a nossa cidade. Obrigado.
Agradeço a palavra do vereador Silvio Santoro. Alessandra, fechou? Obrigado à vereadora Alessandra pelo uso da tribuna e suas colocações. E a tribuna continua livre. Vereadora Cláudia Fernandes vai fazer o uso da tribuna.
Boa noite. Então, para melhor entendimento sobre a saúde, sempre que foi o gargalo, né, de todas as gestões. Então, tem alguns dados levantados sobre o ano 2024 e 2025. Então, a gente vai falando aqui um pouquinho sobre o atendimento do PSF. 2024 teve 16.049. 2025 foram para 19.414. Lembrando que isso aqui é fonte do PEC e SUS. Atendimento de enfermagem PSF 2024, 23.100. 2025, 36.913. Visitas domiciliares de ACS 2024, 24.146. 2025, 25.765. Atendimento odontológico, 2024, 3.789. 2025, 6.224. Ressaltando aqui que não tem mais fila de canal, zerada a nossa fila de canal. Atividade coletiva, 545, 2024, 2025, 770. Atendimento médico do CAPES, 2024, 2.581. 2025, 3.083. Atendimento especialidade, 5.335, 2024, 2025, 4.527. Especialidades do ano 2024, cardiologista, gineco-obstetra, ortopedista, pediatria, reumatologista, urologia e fonoaudiólogo. 2025, nosso quadro de especialista encontra com cardiologista, gineco-obstetra, 3 ortopedistas, pediatria, reumatologista, 2 urologistas, fonoaudiólogo, vascular, endócrino e otorrino. Atendimento odontológico especializado, 115 em 2024, em 2025, 311. Exames laboratoriais realizados, 83.638 no ano 2024 e 2025, 67.463. Valor gasto contratado em 2024, 415.085,58. Em 2025, foram 378.026,78. Acho que eu troquei. Em 2024, o valor gasto com o contratado foi 415.085,58. Em 2025, o valor gasto com o contratado foi 338.026,78. Esse é o gasto laboratório desconsorciado. Atendimento de fisioterapia. Em 2024, foram 1.526 e em 2025, 7.080. Diminuindo o tempo de espera, 3 a 4 vezes por semana para não urgências e 4 a 5 dias para urgências, que é neurológico, fratura, pós-operatório. O TFD, que é viagem realizada fora do município, em 2024 foram 2.413. Em 2025, 2.216. Lembrando que faltam 3 meses para terminar um ano. O valor gasto com consórcio em 2024 foram R$ 3.319.194. Em 2025, R$ 2.149.665. Bonificação valora via cirurgias. Em 2024, não teve essa bonificação. Lembrando que esse valor é cadastrado e cada cirurgia são recebidas pelo Valora. Hoje, o Hospital de Itamonte ele se encontra com cirurgia por vídeo, tendo o Dr. Felipe, o Dr. Euler, que vai entrar no quadro também fazendo cirurgia por vídeo, e o Dr. Paulo Gil já começou a fazer cirurgias por vídeo. Hoje mesmo foi um dia que foi cirurgia o dia todo, e teve até uma retirada de tumor de bexiga, que era paciente que a gente mandava para Varginha. Hoje é o segundo paciente feito em Itamonte. E hoje, o quadro do médico encontra-se com a Ana Carolina Carvalhal, ela é cardiologista, ela vai atender terça à tarde, quarta e quinta, ela atende 15 pacientes dia, ou seja, 180 pacientes mês. Tem a Isabela Cristina Cury, que ela é ginecologista, atende todas as quartas de manhã, ela atende 12 pacientes para consulta e 6 pacientes para procedimento, ou seja, 24 pacientes para consulta e 12 pacientes para procedimento. Tem o Taiguara Rocha, que é obstetra, segunda à tarde e terça de manhã. 13 pacientes por dia, contando 104 gestantes por mês. A Ana Cláudia Guimarães, que é reumatologista, atende de 15 em 15 dias, 20 pacientes dias, 40 pacientes por mês. Temos a Vanessa de Lourdes Pinto Gonçalves, endócrino, atende de 15 em 15 dias, 20 pacientes dias, 40 pacientes por mês. A Ana Paula Risse, endócrino, de 15 em 15 dias, 20 pacientes dias, 40 pacientes mês. A Cláudia Mariane Pinto, que é pediatra, todas as quartas-feiras da tarde, 20 pacientes dia, 80 pacientes por mês. E a Renata Marques Soares, pediatra, terça e quinta de manhã, 20 pacientes na terça e 10 pacientes na quinta, 120 pacientes mês. O Felipe Carvalho de Almeida, urologista, ele atende um sábado por mês, 40 pacientes, e 40 pacientes por mês. E o Dr. Felipe é o que faz cirurgia por vídeos também. O Paulo Bernardo Gil, que é urologista, todas as quintas de manhã, 15 pacientes por semana, 60 pacientes por mês. O Bruno Andrade Castro, ortopedista, ele atende sexta de 15 em 15 dias, 30 pacientes dia. E o Gabriel Zag Borges, ortopedista, de segunda de 15 em 15 dias, todas as quintas. Também 40 pacientes, 160 pacientes por mês. E o Ivan Carvalho Silva, ortopedista, quarta-feira, de 15 em 15 dias, 30 pacientes dias. E também está tendo cirurgias ortopédicas no hospital, na Casa de Caridade de Itamonte. Então, tanto o Felipe, não, o Bruno, quanto o Gabriel, eles têm feito as cirurgias. Assim, não precisa o nosso paciente deslocar de Itamonte para São Lourenço, como era feito, né? Hoje se faz aqui essa cirurgia. O Heitor, doutor Heitor, ele é otorrino, ele atende toda segunda, 20 pacientes por semana, 80 pacientes por mês. A Lúcia de Fátima, que é fono, todas as sextas, 14 pacientes por semana, dá 50 pacientes por mês. Roberto Mendes Paiva faz ultrassom. Ele faz, em média, 60 ultrassom por semana, ou seja, 120 ultrassom por mês. E o Felipe Camargo de Carvalho, que é vascular, que ele vem a última sexta-feira do mês, e 25 pacientes. Então, em breve, também terá cirurgia vascular na Casa de Caridade de Itamonte.
Agradeço as explanações da vereadora Cláudia Fernandes Nunes, e a tribuna continua franqueada. Eu quero fazer as minhas colocações também. Peço ao vice-presidente Germaninho que componha a cadeira da presidência, por favor. Então, hoje a sessão está um pouco extensa, né? Porque tivemos duas participações importantes. Eu queria dizer aqui sobre a questão tanto da Proman quanto do sindicato, que nós conhecemos e reconhecemos todo o trabalho feito, a importância do sindicato e também da associação. A questão da Proman, do projeto, ainda não ter tido ainda um parecer, eu acredito que é uma questão temporal, como o vereador Dani, ele perguntou para o presidente, e nós, dentre 10 cidades, somos a primeira cidade que a Proman pleiteia o reconhecimento de utilidade pública. Digamos assim que nós somos um projeto piloto e a casa, ela precisa fazer toda essa apreciação com muita responsabilidade, porque nós temos mais associações querendo reconhecimento. Inclusive, eu já deixo anunciado aqui que estamos trabalhando também junto ao Sindicato das Empresas de Itamonte, que eles pleiteiam também o reconhecimento de utilidade pública, que ali também tem uma série de pessoas que fazem o uso do sindicato para sua melhoria social. É indiscutível a importância dos sindicatos e das associações. O Germano, ele está fazendo trabalho de campo, ele como relator da comissão, ele precisa fazer esse trabalho de campo, tudo na hora certa vai ser feito com a maior responsabilidade técnica possível, porque nós que já fizemos parte da casa, não sei se por desídia ou desconhecimento, muitas das vezes metemos os pés pelas mãos aqui. E a coisa aqui precisa ser muito, ter muita seriedade. Nós pagamos hoje uma consultoria de Belo Horizonte, de uma qualidade acima da média, para que nos dê um amparato jurídico, e também pagamos uma outra consultoria contábil para que nos ampare na mesma área, né? Na área contábil. Vale destacar que aqui não tem... mas a pessoa fala, mas Belo Horizonte, o Flávio, que o Flávio hoje é o dono do escritório de Belo Horizonte, que trabalha com a gente aqui. Hoje ele é o procurador jurídico do município de Belo Horizonte. Muito orgulho de ter uma pessoa com essa capacidade. Ele era o advogado pessoal do Rodrigo Pacheco. Ele afastou até das atividades do escritório, mas continua na sociedade. Então, nós queremos fazer tudo dentro da legalidade para que depois esse dinheiro que a gente dispõe, tanto para assessoria contábil e quanto para assessoria jurídica, ele não venha aparecer um dinheiro que está sendo jogado pelo ralo. Mas eu reconheço aqui, eu como presidente da casa, reconheço o trabalho do Germano nessa pesquisa, tanto que ele foi, até você falou comigo que você iria começar a acompanhar mais de perto. Você e o João Pedro tiveram na festa do queijo lá em Itaiandu, teve um contato mais próximo com tudo isso, porque nós precisamos realmente saber do que se trata. E como eu disse anteriormente, aqui nós somos o primeiro projeto, o primeiro município que está pleiteando esse reconhecimento. Eu não só estou de acordo com a coisa feita dentro da responsabilidade, como chamamos atenção para os municípios vizinhos também, para que faça o mesmo reconhecimento, né? Nós não podemos ser uma coisa ilhada, não podemos estar sozinhos nessa luta. Como eu disse, atividade sindical e associativa, ela tem previsão legal e até previsão constitucional. Trabalhamos isso no dia a dia, dentro da faculdade de Direito, e sabemos da importância disso tudo, que o povo unido é um povo mais forte. Isso é inevitável ao olhar do ser humano, pensar que uma pessoa sozinha ou algumas pessoas em pouco número pequeno, ela vai fazer mais e conseguir mais do que aqueles que se associam e do que aqueles que de maneira cooperativa, ele não vai ter mais sucesso do que os que usam-se do sistema do cooperativismo. Eu gostaria aqui de dizer também que a senhora Elisa Mari, do artesanato, me procurou, me mandou uma mensagem, e eu chamei ela para uma reunião aqui, porque nós da casa iremos apoiar, sim, a atividade do artesanato, inclusive propondo, dentro da legalidade, dentro de um acordo com o município, vamos propor um repasse de dinheiro para eles, para fomentar também as atividades deles. Assim como eu tenho conversado com o João Pedro, falando na maneira cultural, nós vamos também ajudar a Folia de Reis de Itamonte, que nós não podemos deixar nossa cultura raiz morrer. A cultura é o nosso DNA. Nós temos, nós vemos muita importância cultural na Folia de Reis, que é uma coisa nossa aqui da nossa região. Gostaria aqui de dizer também e pedir um olhar especial para o funcionalismo público. Eu sou cobrado diariamente, todos os dias sou cobrado lá na garagem da prefeitura. Até chamo atenção para o vereador Germano, nosso parceiro aqui, que foi anunciado lá atrás um aumento de 7,5%, e quando possível peço para que o senhor trabalhe junto com o prefeito para sanar essa promessa que foi feita. E o funcionário cobra muito, porque tem uma discrepância hoje até no tratamento do funcionário para o empregado público, para aqueles terceirizados. Por questões numéricas, a gente até entende, mas por questão financeira não dá para entender. Eu sou totalmente em favor da terceirização, mas o que resta do funcionalismo, que é uma atividade que eu não vejo muito futuro, se não fizermos aí um concurso dentro das autorizações judiciais. O Supremo autorizou uma flexibilização muito grande para que se faça um concurso sem onerar muito o erário público, sem colocar muita responsabilidade, sem eternizar aquela coisa de que o funcionário ele é eterno. Ele não pode ser eterno, ele pode ser eterno enquanto ele estiver prestando o melhor serviço possível para a população. Mas tem essa flexibilização, mas eu não estou vendo assim. Eu quero enxergar essa luz no fim do túnel para melhoria nas condições daquele que presta serviço e que é o verdadeiro condutor da máquina pública. Eu chamo a atenção do prefeito também para a colocação de câmeras. Tem algumas partes da cidade de suma importância que ainda não tem essas câmeras. E elas são muito importantes para a coibição de atos ilícitos, seja no porte, uso de drogas, seja na questão de sexo, em quebradas. Isso tem que acabar, porque a sociedade não pode conviver com isso. Nós temos dispositivos para desenvolver qualquer atividade que nós quiser na questão de relacionamento, e não é em frente à casa dos outros, no bairro dos outros, que temos que fazer isso. Não podemos usar dessa liberalidade só porque não tem uma câmera. Então, chamo a atenção e peço a atenção do prefeito para a gente conversar junto com o Poder Legislativo e junto com a população e ver aonde que tem a necessidade da complementação desse serviço de vigilância, que é muito importante. Gostaria aqui também de falar sobre a Estrada dos Arantes, onde a Cláudia, através de um requerimento, e nós, através de cobranças com o prefeito, e o prefeito veio e promoveu lá naquela estrada uma melhoria muito grande, colocou manilhas em um trecho crítico que sempre teve, fez um dreno muito importante. Agradecer o pessoal que cobrou lá, a Mariá, que é uma carioca que mora lá, que dá emprego lá, uma pessoa muito bacana, e ela e o esposo dela, que fugiu o nome agora, mas pegaram atentamente, aquilo acabou saindo e vai melhorar muito a condição de trânsito ali, de passagem de um bairro para o outro. Gostaria aqui de falar também dos esgotos. A Alessandra falou do monte de esgoto, mas nós temos um esgoto que corre a céu aberto no nosso bairro também. E esse esgoto é até chato ficar falando, parece vitrola furada, mas enquanto a solução não vem, a gente tem que ficar chato. Vai fazer o quê? Nós somos a voz e a reverberação daquilo que as pessoas pedem. Nós temos que falar. E o povo ali está esperando uma solução. Como eu disse em outras oportunidades, na gestão passada foi destinado R$60 mil do Duarte Bechir. O dinheiro não foi aplicado ali, foi aplicado em outras coisas. Dessa vez foi feito um repasse, uma devolução do décimo da Câmara para a Prefeitura. Ficou combinado que a gente ia fazer aquilo o mais rápido possível, e chegando essas máquinas aqui, a gente espera que o poder público se faça efetivo realmente, que ali é uma necessidade. De tudo que a Alessandra falou, é uma necessidade de saúde pública, é uma necessidade do próprio bem-estar das pessoas. Ninguém aguenta aquele mau cheiro ali. Vale destacar que as pessoas também contribuíram para aquilo ali, porque ali era uma rede de esgoto que não era para ser rede de esgoto. Nós temos a rede de esgoto principal, e o pessoal começou a virar rede de esgoto ali, o município não promoveu a fiscalização daquilo que tinha que ser feito, e agora virou esse problema aqui, que as pessoas precisam ter solução, e o solucionador é quem está com a caneta e com dinheiro público na mão. Eu dou uma parte para a vereadora Alessandra.
Então, mas o que fala lá, ô Mão Branca, o que fala lá, não. É, a questão daquela rede de esgoto, ela já vem de cima, ela é antiguíssima. Ela vem do horto, você sabe, do restaurante, do Edgar, daquela rua de cima, que cai ali no meio do bairro, no primeiro bueiro, e volta e passa lá. Tanto é que hoje eu estava conversando com o de obras, eu esqueci o nome dele, o...
Galego?
Não, aquele que estava desentupindo lá, eles estão há 3 dias lá tentando desentupir. Como que ele chama? Ademir. Falando com o Ademir. Aquela rede de esgoto, ela vem de cima, não é do bairro. Ali do bairro, o que cai é água de quintal, a maioria. A rede de esgoto mesmo vem lá de cima, porque a maioria da rua cai no bueiro do meio da rua, na rede de esgoto da rua. Não é atrás do bairro. E agora já está na mão do prefeito um documento do Codema, que ele alegou que não ia manilhar o restante, porque ali era captação de água pluvial. O Codema já foi lá, já fez o estudo, e não é captação de água pluvial. Da água pluvial é coletada separadamente. Ali é da rede de esgoto. Agora, sim, acredito, com esse documento na mão, quem sabe ele vai lá e dê andamento, né, e continue, porque a gente já viu o tema atrás de Manilha. Já foi feito abaixo-assinado, que eu levei, já foi protocolado, e a promessa é que vai arrumar. Agora vamos esperar, né, porque a desculpa é do documento do Codema, agora já tem o estudo do Codema. Então vamos ver se anda.
Eu agradeço as suas colocações, mas manilhar, e falou que ia manilhar sim, foi combinado isso, foi passado o dinheiro devolvido, foi convencionado entre as partes, eu e ele, e ele falou que iria fazer. A questão de água de rede, de casa, de pia, nem pode ser jogado ali também, até porque nós moramos lá, eu moro do outro lado da rua, na mesma rua, e não jogo água no mesmo córrego. Nós temos a captação de água, dessas águas de pia, ela tem que ser feita dentro de rede própria. Então, quando eu falo que a responsabilidade é das pessoas, e a obrigação da fiscalização é do município, é porque houve inércia desde sempre. E não é só isso, nós temos ali na nossa rua, tem uma rede de esgoto caindo, foi combinado que vai arrumar isso. Tem uma rede de esgoto caindo lá perto da Ludo Germano, ali na Rua do Meio, que está horroroso também. Isso vem desde quando o Ricardo assumiu a Secretaria de Obras, ele foi lá comigo e vai daqui e dali, e essa inércia aconteceu desde sempre. Então, os responsáveis ou os irresponsáveis precisam se atinar e dar às pessoas o que é de direito, que é através do dinheiro público, a manutenção do bem-estar das pessoas. Eu gostaria aqui de dizer também que, conversei com o João Pedro, a questão que você disse lá da Ben José Monteiro, o André Morales, agradeço até a participação dele, que ele fez umas fotos para mim, logo no dia do acidente, que teve um carro que fincou de cabeça ali. Um absurdo aquilo ali. Aquilo ali também é histórico, é coisa que não entendo. As gestões vão se passando, parece que o que ficou mais escondido não vai ter assim, uma ação do município. Mas espero que o João disse que vai sanar aquele problema lá. Ele disse que vai fazer a colocação desses guarda-reios lá, desses guarda-mão, e vai melhorar aquelas pontes lá, porque é muito perigoso, inclusive, que um lugar que passa ônibus escolar. Por final aqui, eu gostaria de falar também do livro do Miquito, parabenizar o Silvio pela moção, também pela moção do Dr. Ciro, que é muito importante, mas o livro do Miquito, parabenizar o Miquito por ter coragem de expor suas ideias diante de uma atividade que as pessoas não valorizam nacionalmente. A gente pode falar que a leitura ela não é incentivada, ainda mais com essa questão de internet. A pessoa que se predispõe a escrever um livro, colocar suas ideias e valorizar essa cultura de ler, que é a cultura mais importante que tem, que quem não lê não chega a lugar nenhum. A gente sabe disso. Então, parabenizar o Miquito, agradecer pelo convite, dizer que fiquei muito honrado em ser convidado para o lançamento do livro dele. Tiramos fotos junto lá e o Miquito é um ser icônico, uma pessoa de um coração muito grande, uma pessoa que ela praticamente, ele não é apolítico, mas ele é apartidário, cada hora ele está com uma ideia, é um caboclo, gente boa demais da conta. E sobre a questão aqui da saúde, só para finalizar, eu tenho que falar que eu tenho a sensibilidade que melhorou muito. Exames, não tem fila em exames hoje, se tem, acaba rápido a fila, rapidinho, a pessoa chega no seu destino, que é a realização dos exames. Consultas, muitas consultas, mas tem uma coisa que, devido até à complexidade da operação, nós precisamos observar. A fila de cirurgia, ela ainda existe, pequena, mas ela ainda existe. Eu tenho aqui algumas reclamações sobre cirurgia, mas é como eu disse, é devido à complexidade. A consulta, ela é uma coisa que o médico foi lá, olhou, passou um remédio. A cirurgia, ela demanda mais uma parte técnica, é hospital, é um monte de coisa. Mas a cirurgia, eu vira e mexe, eu ligo para a doutora Tereza Cristina, e a cirurgia ainda é um calcanhar de Aquiles. Eu nem falo questão de medicamentos, eu não tenho acompanhado muito mais o desenrolar e o progredir dessa questão, mas cirurgia eu posso falar. Eu tenho na minha mão algumas situações cirúrgicas e algumas situações que a gente fica preocupado com as pessoas. Tem um pai de família que às vezes está esperando uma melhoria na sua condição física para dar um melhor para a família. Precisamos ver isso. Mas no mais, estamos andando. E a coisa é assim mesmo. É aquela coisa que eu disse aqui da escolha trágica. Isso é uma previsão legal que tem, uma previsão até constitucional, mas a gente precisa, tem hora que a gente precisa, infelizmente, escolher aquele que está mais gravemente para resolver e vai, infelizmente, não tem para todos, não tem o tudo para todos. A lei fala assim. Eu quero dar uma parte, vereador Dani Delfim.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero só reforçar aqui também que acho que os números... estão aí e cabe aqui a nós fazermos o balancete e analisar isso, mas o catalisador de estudo é a sociedade. Eu tenho recebido várias reclamações a respeito do postinho, né, da farmácia, tá, da questão de medicamentos. Muitas pessoas estão apresentando diversas reclamações em relação à demanda de medicamentos que não estão tendo, tá? Então, assim, acho que faz parte do processo, mas também entender que o catalisador de estudo é a sociedade. E a gente está observando aí que existe demanda e que existem diversas reclamações ainda, mas, novamente, a gente torce para que tudo ande da melhor maneira possível. Obrigado.
Eu agradeço a sua participação. E dizer assim, ó, Nós que trabalhamos com política e temos nossas ideias e ideologias expostas para a população, muitas das vezes nós erramos ao fazer uma dosimetria da coisa de maneira errada. Às vezes pode até parecer que eu sou vaselina, que eu estou em cima do muro, não é. Eu gosto de ver a situação fática. Nós temos hoje, e eu quero trabalhar com o João Pedro, quero que ele seja muito melhor do que o Alexandre, e o próximo que vem junto, depois do João Pedro, que seja muito melhor que o João Pedro. Isso é a progressão, isso é o progresso, e é assim que a gente tem que pensar. Mas, assim, ó, erros e acertos todo mundo comete, mas eu falo de verdade, assim, ó, eu fico muito tranquilo para falar devido à minha situação política, minha, do Carlinhos, né? Porque nós, digamos hoje que aqui dentro do município nós somos centro e nós queremos caminhar junto com a administração pública. E outras vezes, se não caminhamos, foi porque não tivemos oportunidades. Essa é a verdade, por uma razão ou por outra. Mas o Alexandre fez um grande mandato. Ele fez um grande mandato. Hoje nós não temos problemas quase nenhum com calçamento. A infraestrutura ela é deficitária porque ela é histórica. Infelizmente, o bairro, por exemplo, Mora do Bosque, apresenta um quadro clínico quase que irrevogável, quase que crônico. Mas, se você for ver, aí o que acontece? Essa tranquilidade que o Alexandre deixou na questão de infraestrutura, ela faz sobrar dinheiro para outras searas do município. E nós queremos assumir essa responsabilidade junto com o prefeito e queremos ter sucesso junto com o prefeito. Amanhã ou depois nós estaremos mais aqui, mas eu tenho certeza que nós sairemos da política, mas a política não sai de nós. É o Carlos aqui, que vira e mexe, manifesta, e tem que manifestar mesmo. Isso é legal. Eu acho que se cada cidadão manifestar da maneira correta, buscando o bem-estar do outro, do próximo e de um todo, nós chegaremos em algum lugar. Então, é igual eu falei, o Alexandre deixa uma cidade estruturada, 100% não, mas muito bem estruturada, e nos deixa essa responsabilidade. Ele nos deixa essa responsabilidade. Ele não deixou só para o João Pedro, não, de melhorar aquilo que ele não conseguiu melhorar em detrimento dos problemas que encontrou. E a vida é assim. Eu quero agradecer a todo mundo, a presença de todos, e dizer que a casa está aberta ao debate, e a casa ela vai buscar solução responsável e técnica, principalmente para cada problema que se encontra diante dos olhos da população. Muito obrigado. A tribuna livre continua franqueada. Com a palavra, o vereador Germano Justino.
Boa noite a todos, público aqui presente, os ex-vereadores nessa casa, presidente dessa casa, ex-vice-prefeita também nessa coisa. Os funcionários do Sindicato Rural, funcionários esses e diretoria essa que fazem a diferença para cada cidadão itamontense. Meus parabéns. Assim a gente consegue fazer a diferença para o nosso município. Não poderia deixar de mencionar, em duas semanas aí chegou uma retroescavadeira 0 quilômetro, recurso esse que veio do deputado federal Stephanie Aguiar, recurso esse de uma emenda de R$300 mil, onde o município de Itamonte entrou com uma contrapartida de R$150 mil para conseguir comprar um equipamento melhor. Equipamento esse que a sua vida útil para atender a população seja maior e consiga fazer diferença. Também essa semana, do mesmo deputado, Stephanie Aguiar, fomos buscar em Belo Horizonte o trator 4x4, já está na garagem da prefeitura, trator esse cabinado com ar-condicionado, e que em breve esse trator começa a atender os produtores do município, que eles vêm, que esse trator venha fazer a diferença também. Não poderia deixar de mencionar que reunião passada mencionei com os colegas vereadores que iria atrás das informações a respeito da folha de pagamento, serviço terceirizado, enfim. A folha de pagamento com o pessoal de janeiro a julho, no período de 2021, foi um total de R$12.053.000. No mesmo período, em 22, R$10.805.000. No período de 23, foi R$12.281.000. Em 24, R$12.813.000. E no exercício de 2025, agora, R$13.868.000. Uma diferença entre de 2025 e 2024 no mesmo período, uma diferença ao mês aí, né? É a diferença da folha de R$1.054.000, um aumento a mês de R$150.000, a diferença mensal dos funcionários contratados pela empresa MGF, que hoje está totalizando 65 funcionários terceirizados pela MGF, empresa essa que é pela licitação da AMAG. A maior folha em 2025, R$1.054.000. A terceirização, a maior em 2024, R$2.205.000. O município hoje está numa economia do mesmo período de R$1.151.000 entre folha e terceirização dos funcionários. Então, não tem a questão de 100 funcionários e a folha de pagamento, ela subiu o valor referente às criações dos cargos que foi criado por nossos vereadores, aumentando o grupo de funcionário contratado. Funcionários esse, motorista, a brigada e tem uns outros, né? E não poderia deixar de mencionar que a economia que o município vem fazendo a respeito dos funcionários e junto a umas despesas do exercício de 25, a CEMIG, o município no período de 24 era R$ 166.000 e no exercício de 25, R$ 141.000, dando uma diferença de 14,7 a menos. É, o terceirizados por período, tá? Foi de R$ 2.105.000 em 2024. O terceirizado no mesmo período, R$ 520.000, dando uma diferença a menos 75,27%. Como já mencionei também, o óleo diesel em 2024, R$ 649.479. Em 2025, R$ 461.779. A gasolina, R$ 230.990 no período de 24. E no período de 25, R$ 203.557. Sem falar o repasse que é feito para a Casa de Caridade do município no exercício de 2024, era feito um valor de R$ 1.631.000. Hoje, o repasse é feito no valor de R$ 2.670.000, tendo assim um acréscimo de 63,64%. Acréscimo esse que está fazendo a diferença para cada cidadão que ali vai, para cada cidadão que ali precisa daquela instituição. Instituição essa que está ali 24 horas por dia para atender a cada um itamontense que ali precisar. sobre o município está trabalhando a respeito do ICMS e a Receita Municipal, o VAAF, que o município teve uma perca significativa aí de R$600 mil. E o município está trabalhando que para de 26 a 27 consiga atualizar esses números em torno de R$1.836.000. O vereador colega Dandel Fipe de uma parte.
Obrigado, vereador. Só, assim, não questionando os seus dados, mas só fazendo pergunta para a gente entender melhor. Você faz a referência do ano de 2024 completos, 12 meses, certo?
Não, no período de janeiro a julho.
De janeiro de 2024 a julho.
A julho de 2024.
E faz o ano de 25 também a mesma referência, toda, de janeiro a julho.
Toda a porcentagem no mesmo período, de janeiro a julho.
Ok, tá. Obrigado.
A vereadora Alessandra.
Só o Germaninho, dá licença. Mas você esqueceu que os serviços da atual gestão começou agora. Lá no começo não tinha funcionário, lá no começo não tinha médico, lá no começo não tinha exames, lá no começo não tinha nada. Os trabalhos começaram, gente, há 2 meses. Estou errada? Não estou. Então, olha, não é desmerecer o trabalho seus, não. Mas é injusto, porque o ano passado trabalhou e trabalhou muito. 2021, 2022, 3, 4, trabalhou muito Itamonte. Agora, vocês falar que está numa economia gigante dessa, sendo que vocês não estavam prestando nenhum serviço na cidade. A população estava a pé de exame, a pé de médico, a pé de tudo. Esse serviço começou agora e querer me falar que está fazendo economia. Gente, agora vamos ser sinceros e prestar atenção, ser justo, né? Porque o trabalho começou tem 2 meses. Aí, se a gente for analisar mensalmente, a gente vai ver a real situação. E eu já estou com as folhas de pagamento lá em Itamonte do primeiro semestre. Eu estou com o número de contratação. Quando foi, quando não foi. A hora que eu tiver com a resposta para todos, eu vou trazer aqui. Porque essa, o que você está falando é infundado. Infelizmente. E a gente tem que prestar atenção no que está escutando e captar. Porque Itamonte não tinha serviço, começou agora. As contratações começaram agora. E vim, é com essa para cima da gente, o povo germaninho está bobo, não. E nós aqui, muito menos. Se você está achando que a gente é otário, não é não. Então, vamos falar a verdade, vamos ser verdadeiros, porque eu acho que o Brasil merece político verdadeiro. E começa nos pequenos municípios, chega de palhaçada. Com a cara da população.
Nobre colega.
E tenho dito.
Só para um esclarecimento, não tem palhaço nenhum, nem, muito menos tratando com a inverdade. O município tinha 3 milhões de reais com a empresa terceirizada. Eu quero que aqui alguém aponte qual o bairro que era limpo. O município só dava prioridade durante seus 8 anos à margem da rodovia. Tem quantos bairros que estavam abandonados sem ter limpeza, uma pintura de meio fio, tratamento, limpeza de bueiro, rede de esgoto sendo consertada com papelão e lona. Porque abria para fazer o serviço, não tinha material para ser feito, cobria com papelão, lona e aterrava o buraco novamente. Isso, foi vários pela cidade que está acontecendo isso. Não um, nem dois. Todos os bairros tinham problema. A limpeza pública, o município, pode ter começado há 2 meses atrás, mas está atendendo a cada bairro, a cada cidadão que tem sua casa, está tendo a frente da sua casa limpa. Coisa que durante os 8 anos não aconteceu, com recurso pago pela empresa terceirizada no valor de 3 milhões de reais. Então, hoje, a empresa terceirizada do município é R$ 795 mil, tem o serviço está acontecendo. O município deu prioridade, o prefeito deu prioridade para fazer a saúde começar a funcionar, para onde poder ter médico atendendo, cirurgia sendo feita dentro do município de Itamonte, aonde que o pai ou a mãe de cada cidadão não precisa entrar dentro de um veículo, andar 600 quilômetros para poder fazer uma cirurgia ou um exame. Hoje, o município preza para isso acontecer dentro do município, gerando um conforto melhor para o paciente, que é aquele que precisa de verdade. Então, o dinheiro foi investido na saúde. O hospital, local esse que Vossa Excelência trabalha também, e está vendo a diferença que ali está acontecendo para a população. População essa que já merecia um atendimento desse há muito tempo atrás. Instituição essa, se o município não vem ter uma atenção especial, iria fechar. Em poucos tempos, o município de Itamonte poderia correr o risco de não ter essa instituição, porque o recurso faz falta diariamente para o andamento daquela instituição e o atendimento digno para o paciente que está precisando. É difícil, já trabalhei na área de transporte do município de Itamonte, é doloroso ver um paciente ter que ir Varginha, Barretos, às vezes para fazer uma cirurgia, cirurgia é essa que hoje está sendo feita dentro do município de Itamonte, e sem falar o custo, que ele se torna menor para o município, mas isso é muito valoroso para aquele paciente que foi atendido e está sendo dentro do seu próprio município, onde a família pode chegar ali, fazer uma visita e tudo mais. Muito obrigado, presidente. Um forte abraço. Fique com Deus.
Eu agradeço as palavras do nobre Dr. Germaninho e até o debate, que ele é salutar, ele é saudável. E a palavra da tribuna continua franqueada. Com a palavra, o vereador Danilo Gil.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, que está acompanhando nós aí. Queria também deixar avisado vocês aí que eu tenho um compromisso com o João Pedro sobre a água do nosso bairro, que nossa água lá passa bem dificuldade com a água, eu tenho compromisso, já veio uma emenda do deputado Dino Fabiano, junto com o Orizinho, e dando essa força para nós. E também tem uma denúncia também lá do pessoal do Campo Redondo sobre o motorista, dia 7 de setembro, ocorrência lá, fui levar os alunos. E o povo, o pessoal está reclamando sobre a imprudência do motorista, o executivo tomar providência para nós e para não, como se diz, evitar esses problemas, né? O Germaninho, como se diz, passa para nós lá, por favor, o executivo tomar essa providência para nós. Tem uma denúncia deles lá sobre a palavra para o Dani aí.
Vereador, muito obrigado. E complementando a sua fala nesse ponto aí, eu também recebi essa denúncia de uma moradora do Campo Redondo. A denúncia consta aqui no celular, exatamente no dia 7 de setembro. Segundo relatos, no retorno, a alta velocidade e as curvas, crianças caíram dentro do ônibus, adolescentes que vieram para o desfile e crianças. Inclusive, ela citou o nome do motorista, não vou fazer isso por questões éticas, mas é só monitorar lá no controle da garagem, vocês têm tudo isso registrado, veículo, placa e o motorista. Foi relatado total imprudência e, inclusive, eu presenciei, porque eu saio Danilo Peçanha, 11h30, e vou lecionar no ângulo, às 11h40. Então, acaba que é um período apertado e um período de forte fluxo. E eu já encontrei com um referido motorista cruzando alguns trechos comigo em alta velocidade, tanto na BR, quanto saindo da Presidente Vargas e ali entre a quadra para direcionar novamente para a BR. Eu já presenciei alta velocidade com ônibus cheio de crianças. Vai acabar acontecendo alguma coisa. É um motorista novo, jovem, não sei o que está acontecendo, porque está dirigindo que nem um maluco. Acho que compete aí o Poder Executivo ter essa responsabilidade em fiscalizar melhor quem eles estão pondo para circular com as nossas crianças e nossos jovens. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Dani, pelas palavras aí, que eu, como se diz, eu sou muito devagar nas palavras, mas estamos pegando o jeito devagarzinho. E também agradecer também à Secretaria de Saúde, à RINA, à H, que, como se diz, são prestativas demais no serviço delas lá. E também então, nós estamos precisando de marcar mais exame de vista, que eu estou com os casos também agarrados lá sobre o exame de vista, que eu não estou conseguindo marcar pelos pessoal lá que está correndo atrás de mim lá. E estamos tentando e está meio devagar sobre o exame de vista. Tem que olhar nesses pontos também aí, que tá meio fraco. E obrigado a todos, Deus abençoe todo mundo aí.
Agradeço ao nobre vereador Danilo, agradeço ao vereador Dani Delfim pelo auxílio. Vereadora Luciana Fernandes vai fazer uso da tribuna, né? Ela vai falar lá do lugar dela, se sente mais confortável, essa é uma liberalidade que a casa concede ao vereador.
Gente, boa noite. Eu só quero reforçar aqui. Gente, boa noite, eu vou ser breve. Quero só aqui reforçar meu pedido que aumente o número de vagas de ginecologista, gente, é muito pouco.
Só para complementar o pedido da vereadora Luciana Fernandes, ela trabalha direto com essa situação. É um pedido muito importante, porque infelizmente nós sabemos o que acontece com a mulher que não faz o acompanhamento correto e adequado, né? Infelizmente, nós temos uma praga do século aí, e as mulheres que não têm esse acompanhamento, elas ficam mais expostas. Muito pertinente o seu pedido, vereadora Luciana, ainda mais vindo de quem vem, que é a pessoa que faz o agendamento, que trabalha diretamente com esse problema. Agradeço a Vossa Excelência e parabéns pela sua colocação. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço antes de finalizar a presença de todos, de tantas pessoas importantes para o nosso município, tantas pessoas que passaram aqui, passaram no executivo. Hoje nós temos um grupo, não de seleto, porque nós somos todos iguais, mas temos um grupo de pessoas qualificadas aqui na casa e que sabe fazer análise de cada ponto colocado por cada ente dessa casa e acaba elevando a nossa responsabilidade e para com a transparência e para com a coisa pública. Então, nada mais havendo a ser tratado, encerro a 14ª reunião ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos e principalmente a Deus que nos concedeu esse momento aqui.